Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia, Ministro.
Olá, amigos em todo o Brasil. Eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Bom dia, ministra Dilma. Seja bem-vinda.
Bom dia, Kátia. Muito bom dia.
Na pauta do programa de hoje, o balanço do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que já totaliza mais de 33% de ações concluídas e 58% em ritmo adequado de andamento. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, vai explicar também o conjunto de medidas que o governo federal está tomando para garantir um tratamento especial para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, já está aqui no estúdio, pronta para começar a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, já está na linha a Rádio Capital AM de São Paulo, na capital. Francisco, bom dia.
Alô, Francisco, bom dia.
Bom dia, ministra Dilma.
Muito bom dia.
É ótimo saber que a ministra está com bastante saúde e disposição, acompanhando as obras do PAC em todo o país e dando essa entrevista para mostrar como o dinheiro é aplicado. Ministra, minha pergunta é sobre eletricidade, pois o Brasil viveu um apagão em 2001, já foram concluídas 7 novas usinas e agora são construídas mais 7 hidrelétricas pelo país todo. Eu tive a oportunidade de ir a Porto Velho há 2 semanas e conheci as obras impressionantes de 2 usinas no Rio Madeira, que começarão a fornecer energia dentro de 2 ou 3 anos, Santo Antônio e Jirau. Essa energia vai servir não só para o norte do país, como para todas as demais regiões. Isso pode, ministra, significar a completa certeza de que não teremos um novo apagão?
Olha, pode sim, Francisco, pode significar essa certeza. Primeiro, porque nós estamos sistematicamente fazendo como se faz na bicicleta. A gente não pode parar de construir usinas hidrelétricas, usinas térmicas, usinas eólicas, enfim, todas as fontes, de preferência renováveis, para garantir que o Brasil não tenha apagão. Além disso, você veja que essas 2 usinas que você visitou, que são Santo Antônio e Jirau, que são grandes usinas hidrelétricas, elas vão produzir, né, mais de 6 mil megawatts as 2 juntas. E uma linha de transmissão que vai sair lá de Porto Velho e parar aí em São Paulo, em Araraquara, vai carregar essa energia e distribuir pelo sistema interligado brasileiro. Então, nós também temos uma outra certeza que não vai ter apagão, é que nós hoje voltamos a fazer planejamento. Então, nós olhamos qual é a necessidade que o Brasil tem de energia nos próximos 5 anos. Nós, ao olharmos isso, providenciamos as usinas que são necessárias para o Brasil, se crescer a 4%, se crescer a 5%, se crescer a 6% ao ano, tenha essas usinas disponibilizadas.
Obrigada.
É assim que funciona.
Obrigada, então, a participação da Rádio Capital AM de São Paulo. Ministra Dilma Rousseff, vamos então agora...
Obrigada, Francisco.
A Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Carlos Mota, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, senhora ministra.
Bom dia, Carlos Mota.
Senhora ministra, o PAC, do qual o próprio presidente Lula disse que a senhora é mãe, está com muitos atrasos, apesar de alguns projetos andarem a contento, principalmente em cidades da região metropolitana de Porto Alegre, como, por exemplo, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo. O PAC não está andando, está meio relapso. O que está acontecendo com seu filho por aqui, ministra?
Eu vou te falar uma coisa, Carlos Mota. Eu não concordo muito com isso que você está falando, não. Inclusive, nós lançamos há pouco o sistema de trens urbanos de Porto Alegre que liga São Leopoldo a Novo Hamburgo. São 715 milhões de reais. Nós, inclusive, já podemos ver, eu estive há pouco aí na região, e estava claro que uma parte expressiva, inclusive, está completamente em dia. Outra parte diz respeito, por exemplo, a saneamento nessa região. Também eu não vi atrasos graves, nenhum grande atraso. Onde nós tivemos problema e tivemos de fato foi na BR-101, ali quando a gente abriu aquele túnel, né, que vai permitir que os gaúchos trafeguem para as praias, tanto as do estado, do norte do estado, como as de Santa Catarina, e passem por aquele túnel. Nós tivemos dois problemas ali, um problema relativo ao fato de que era uma rocha muito dura e aí houve problema de engenharia e foi mais lenta a abertura daquele túnel na pedra do que nós imaginávamos, e outros problemas também relativos à necessidade, por isso mesmo, porque não estava previsto isso, de refazer e aditivar os contratos, fazer aditivos aos contratos. Então, Mota, eu acredito o seguinte, com idas e vindas, mais idas do que vindas, o PAC está muito bem no Rio Grande do Sul. Está muito bem pelo seguinte, veja, nós passamos quase 25 anos nesse país sem investir. Quando chegamos no governo, não tinha projetos. Isso não vale só para o governo federal, vale para as prefeituras. Então, prefeituras aí na região, elas também não tinham projeto. O governo do estado não tinha projeto. As prefeituras todas tinham o mesmo problema. Hoje, o que eu vejo é outra situação. Eu vejo as prefeituras todas com projetos, acelerando suas obras. Então, eu concordo com você que alguns problemas existiram, mas a grande maioria foi superada.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com a ministra Dilma Rousseff, nossa convidada, que fala ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, agora vamos à Rádio Nova Aliança, aqui de Brasília. A pergunta é de Ricardo Brandão. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, ministra.
Ricardo? Alô? Nós não estamos escutando. Você pode melhorar o retorno? Ricardo Brandão, daqui a pouco a gente tenta mais uma vez conversar com Ricardo Brandão, da Rádio Nova Aliança, aqui de Brasília. Ministra, vou aproveitar e conversar um pouquinho com a senhora. Como é que estão as discussões do governo sobre os investimentos para a Copa de 2014, as Olimpíadas de 2016?
Olha, nós tivemos algumas reuniões. Primeiro, no caso da Copa de 14, nós já fizemos reuniões com todos os estados e com todas as cidades que serão sedes de jogos da Copa do Mundo. Né? Nessas reuniões, nós fizemos um levantamento de três áreas. Primeiro, estádios de futebol. Né? Segundo, todo o problema do transporte urbano nessas cidades, levando as pessoas do aeroporto, do porto ou da estação ferroviária para o estádio e para os hotéis. Em terceiro lugar, a respeito da situação da infraestrutura aeroportuária e portuária. No caso dos estádios, né, o BNDES vai disponibilizar uma linha especial, uma linha de financiamento de até 400 milhões, estádios até 45 mil lugares. Essa linha vai ter juros apropriados, né? Um juro menor, TJLP mais 1,5%, se eu não me engano. E, ao mesmo tempo, nós também olhamos todos os projetos que as diferentes cidades apresentaram. Nós já fizemos uma seleção prévia, agora vamos fazer a segunda rodada com os estados e municípios. Uma série de projetos, né, totalizando, nós estamos propondo financiamento em torno de 5 bilhões de reais, vão ser aprovados e vai ser iniciada, então, a construção dessas obras, que são, sobretudo, obras de infraestrutura viária urbana e de transporte urbano. E estamos dando prioridade àquelas rotas. Tem dois casos de monotrilho e tem uma rota que é uma rota basicamente que usa o ônibus, tipo corredor de ônibus, um pouco mais mais, eu diria assim, eficiente do que o corredor.
Tá certo. Ministro, então, agora mais uma vez vamos tentar conversar com a Rádio Nova Aliança de Brasília. Ricardo Brandão, está nos ouvindo agora? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, ministra.
Muito bom dia, Ricardo.
Ministra, a senhora e o ministro das Cidades, Márcio Fortes, no final do semestre passado, fizeram um balanço do PAC para a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, também conhecida como RIDDF. Na ocasião, foram assinados contratos para obras de habitação e saneamento na região, além de termo de adesão do governo do Distrito Federal ao programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma cerimônia, foram assinados 3 contratos no valor de mais de 300 milhões de reais para a construção de moradias e obras de infraestrutura, além da assinatura de 2 contratos no valor de 174 milhões de reais para a construção do sistema produtor de água de Corumbá, pelo programa Saneamento para Todos. Como estão os andamentos dessas obras e como ficam as outras prometidas até o final do governo Lula, ministra?
Olha, todas as obras que nós temos compromisso, nós cumprimos as decisões. Nós exigimos hoje que as obras tenham projeto executivo, porque senão você congela o dinheiro e não repassa. No que se refere ao Distrito Federal e às obras do entorno, o que nós verificamos é que há, em várias localidades, diferentes níveis de execução. Por exemplo, Águas Lindas de Goiás, Santa Maria e Gama, nós temos já um nível de execução de 46%, um investimento de 186%. Milhões, sendo que, por exemplo, 137 milhões são com recursos da União, o restante é contrapartida do Estado. Depois, por exemplo, em Brasília, a urbanização de Ceilândia, de 220 milhões, que nós estamos, né, disponibilizando para o governo do Estado, ainda está em ação preparatória. Mas já também em Brasília, nós temos, por exemplo, a ampliação do sistema de abastecimento de água do Paranoazinho e de Contagem, já com algo como 50% de execução. Então, são variados os níveis. Eu não teria como te dizer que todas as obras estão com o mesmo nível de execução, porque umas começaram antes, outras começaram depois. Mas, no geral, eu tenho de reconhecer que o governo do Distrito Federal é bastante eficiente no que se refere à execução das suas obras. Nós não vimos nem aqui, nem aqui em Brasília, nem tampouco em Goiás, já que estamos falando também de todo esse entorno, nós não vemos atrasos significativos. Tem, inclusive, obras também de rodovias que estão em bom andamento. E, no geral, a gente reputa que as obras de saneamento e habitação dos estados, nesse último balanço, né, nós temos tido um bom desempenho. Há algumas obras do Distrito Federal que ainda não concluíram a contratação, é verdade. Mas a gente está esperando que esse processo se dê agora rapidamente.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você está ouvindo a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, a nossa convidada de hoje. Lembrando que a EBC Serviços disponibiliza o sinal dessa entrevista a todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministra, vamos agora a Goiânia, em Goiás. A rádio 730M de Goiânia, Altair Tavares, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Recentemente, numa entrevista comigo, a senhora dizia dos investimentos do parque em Goiás, falava com muita, digamos, ênfase, né, da execução dos investimentos na área de saneamento para a região metropolitana de Goiânia. Eu questiono exatamente sobre isso. Como é que está o parque, a previsão do parque para Goiás, principalmente voltado para essa área do saneamento, para essa região, e também uma das obras prioritárias que hoje a população vive com muita expectativa é a construção do novo aeroporto de Goiânia.
Olha, eu vou começar já. Primeiro eu queria te dar muito, muito bom dia, viu, Altair? E eu vou começar pelo aeroporto de Goiânia. O aeroporto de Goiânia está em processo. O Tribunal de Contas fez uma avaliação. O Ministério da Defesa resolveu fazer uma nova licitação. Então, está nesse processo de, na para a conclusão dele, fazer uma licitação. Ademais, esse aeroporto teve um problema. Quando ele foi dimensionado e ele foi feito pelo governador anterior, essa proposta, ele foi dimensionado para ser um aeroporto de grande, ou seja, de proporções bastante significativas. E o governador de então assumiu a responsabilidade por entrar com uma parcela, porque ele estava fora dos padrões que o governo federal fazia para aeroportos, naquela proporção e naquela quantidade de passageiros. Posteriormente, o governador parece que não teve os recursos necessários para manter aquele padrão de obra. Então, dois movimentos foram feitos. Um, que era uma redução desse tamanho, que a partir de um determinado momento tornou-se, se verificou que era bastante difícil fazer. Então, houve um problema de superdimensionamento do aeroporto no que se refere aos recursos. Nós não estávamos, não estava previsto que o governo federal entrasse com aquela soma de recursos. Então, esse problema o Ministério da Defesa está solucionando, fazendo uma nova licitação. No que se refere às obras de saneamento, é importante a gente dizer o seguinte. Veja como é que as coisas mudaram no Brasil. Em 2002, o Brasil, em todo ele, gastou 264 milhões de reais para fazer investimento em saneamento, água tratada e esgoto tratado. Hoje, em Goiás, nós estamos colocando de saneamento, só em Goiás, no estado, 899, na prática, 900 milhões de reais. E em Goiânia, 324,9 milhões. É simplesmente mais do que, quase um terço a mais do que se botava no Brasil em 2002. Essas obras, elas são obras que nós repassamos, é assim que funciona. O presidente Lula nos orientou para reunir os governadores e os prefeitos, ver com ele quais eram as obras prioritárias. Nós, inclusive, fizemos uma avaliação técnica e concordamos. E, a partir dos projetos existentes, nós repassamos os recursos. Essas obras, elas estão também em fases diversas. Tem obras, por exemplo, como é o caso, eu vou te dar um exemplo, produção habitacional, aí é produção habitacional, mas ampliação do sistema de água, de abastecimento de água em Goiânia. É um investimento de 101 milhões. Né? O governo federal entra com 85 e o estado entra com 16. Né? Ela ainda está iniciando, ela está com quase 10% já de execução e, na nossa avaliação, ela acelera daqui para frente. Nós temos saneamento integrado ali no Novo Gama, que já está com 80% de execução, no bairro Lunabel e Paiva. Então, são variados os níveis de execução. Mas, no geral, a gente considera que os estados e os municípios já estão acelerando e deslancharam na execução dessas obras, o que é muito importante para o país.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Lembrando que o áudio da entrevista vai estar disponibilizado ainda hoje pela manhã na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República na internet. Anote o endereço www.imprensa.planalto.gov.br. Ministra Dilma Rousseff, vamos agora conversar com a Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eduardo Costa, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro.
Oi, Eduardo. Tudo bom? Muito bom dia para você e para os mineiros.
Os conterrâneos, né, ministro?
Meus conterrâneos.
Hoje, até em respeito aos colegas de todo o Brasil que estão participando e por conta do horário, eu vou poupá-la do anel rodoviário, do nosso...
Olha, mas do anel rodoviário nós temos uma boa notícia.
Da rodovia da morte que matou mais 12 ontem, só um acidente. Hoje eu queria falar com a senhora de algo que deve ser um problema nacional. Porque esse programa Minha Casa Minha Vida foi recebido, pelo menos entre nós, com uma chama enorme de esperança. Só em Belo Horizonte foram perto de 200 mil inscrições. E até hoje, fora projetos já em andamento, como Vila Viva, que é algo extraordinário que se faz nas favelas aqui, que a senhora acompanha e no qual o governo federal investe, nós não tivemos a entrega de sequer uma moradia. O que a gente percebe é, numa ponta, a falta de terrenos, ou a escassez de terrenos, os terrenos ficaram muito caros, e de outras, uma certa especulação imobiliária, porque o apartamento que custava 40 mil foi para 70, 80. O ministro, dentro do PAC, o Minha Casa Minha Vida, pode ser o programa mais ameaçado em termos de cumprimento de metas?
Olha, não é isso que nós estamos vendo. Não é isso que a gente está vendo. Eu vou te falar a partir do quê? Hoje já tem mais de 400 projetos apresentados para a Caixa. Dominantemente naquela distribuição, em que 0 a 3 é o pessoal que faz a moradia para renda de 0 a 3 salários mínimos, é a grande maioria. Esse, lá dentro da Caixa, já tem aprovado mais de 100 mil contratações. A gente não esperava que tivesse nenhuma casa pronta, a não ser que essa casa tivesse começado a ser construída antes da gente lançar o programa, o que seria impossível. Porque, em média, você reduzindo o máximo que você puder toda a burocracia que envolve a construção de casa, o nosso objetivo é chegar a 11 meses. Ou seja, dada a escolha do terreno até a hora que a chave foi entregue na mão da pessoa que vai morar, o mínimo é 11 meses. No Brasil, nós estamos tentando reduzir isso, porque era 22. Nós estamos tentando chegar nessa meta de 11.
Aliás, ministro, quem mexe com obra sabe que demora demais, né?
No Brasil ainda demora demais, mas nós chegamos lá, porque nós fizemos uma parceria com as empresas e com os prefeitos justamente para reduzir esse prazo, para os projetos transitarem mais rápido, para os licenciamentos transitarem mais rápido. E também estamos fazendo todo o monitoramento da Caixa para a Caixa não ficar demorando lá, segurando que o projeto de engenharia leve tempo para ser aprovado. Eu acredito que aí em Minas Gerais nós temos já uma situação razoável. Eu não diria que é uma situação perfeita, não. Mas nós estamos identificando que tem já 11 mil unidades habitacionais contratadas de 88.485 que estão destinadas para Minas Gerais. Agora veja, Eduardo, como é que a coisa é difícil. O Brasil ficou, desde o BNH, não se investe em habitação popular no Brasil. Nós ficamos esse tempo todo sem ter uma política de enfrentamento dessa questão horrível, que é o déficit habitacional, ou seja, a pessoa não tem teto. Se não tem teto, não tem lar. Se não tem lar, tem uma dificuldade enorme de dar segurança para sua família. Bom, então o presidente Lula decidiu que nós faríamos 1 milhão de moradias. Eu te asseguro que, pelo desempenho até agora, nós teremos esse 1 milhão de moradias, ou aproximadamente isso, contratado até o final de 2010. Até o final desse ano, a nossa meta é contratar 400 mil moradias. 400 mil moradias até o final de 2009. E até junho de 2010, nós teríamos mais 400 mil, junho ou julho de 2010. Bom, é um esforço enorme que está sendo feito por quem? Está sendo feito por toda a estrutura da Caixa. A estrutura de avaliação de risco, a estrutura de engenharia, está sendo feita pelo empresariado brasileiro, tanto pelas grandes empresas, como pelas aquela infinidade de pequenas e médias empresas que hoje é responsável por isso. É verdade, você tocou num ponto que é sério. Em algumas regiões metropolitanas, há falta de terreno. Inclusive, o governo, através da sua Secretaria de Patrimônio e através do INSS, tem procurado ofertar os terrenos que pode para as prefeituras, mas também, em alguns casos, aí em Belo Horizonte, não é o caso mais grave, até porque Belo Horizonte tem para onde se expandir, né? Toda aquela região para o lado do aeroporto de Confins é uma zona claramente de expansão. Então, nós achamos o seguinte, que esse programa, ele abre o futuro. Por que ele abre o futuro? É um, vamos dizer assim, um treino para nós, governo federal, para as empresas privadas e para os municípios. Porque nós não vamos ter de dar conta de resolver o problema de 6 milhões de habitações, 6 milhões de lares, de moradias, de casas que faltam no Brasil. Daqui para frente, o que nós estamos fazendo é o seguinte, nós vamos provar com esse 1 milhão que é possível fazer. E vamos, eu acho, a partir do final desse programa, nós teremos de estar em perfeitas condições para iniciar já fazendo os outros 6 milhões. Sem o que, o déficit habitacional brasileiro não vai ser resolvido. Você mesmo acabou de me dizer, né, que teve aí uma inscrição, se eu entendi direito, né, mais de 200 mil pessoas ou famílias, melhor dizendo, famílias, procurando sua habitação. E nós estamos ofertando 88. Então, como é que a gente vai resolver essa diferença? Eu te digo, simplíssimo. Nós vamos garantir que daqui para frente esse seja um programa sistemático, um programa que o Brasil não vai abrir mão. Agora, eu queria te dar uma notícia. Os municípios com menos de 50 mil habitantes têm até sexta-feira agora para apresentar as propostas para o Minha Casa Minha Vida. Por quê? O primeiro enfoque desse programa é nas regiões metropolitanas e nas cidades acima de 100 mil habitantes. Mas também os municípios com menos de 50 mil vão ser contemplados, como uma forma, inclusive, de você evitar justamente essa migração dos municípios menores, concentrando nas regiões metropolitanas.
E a boa notícia para o ANEEL lá de Belo Horizonte, ministra? Vamos continuar conversando com o Eduardo.
O ANEEL, nós estamos agora com ele em fase final de aprovação. O Ministério dos Transportes já avaliou. Nós consideramos que o projeto está bom. Então, ele entra no PAC. A gente considerando aquilo, né, que ele vai ser licitado imediatamente, não vai ficar parado nem nada. Então, eu acho que essa é uma boa notícia. Né, Eduardo?
Com certeza. Nós conversamos com o Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Vamos, então, agora, ministra Dilma, ao Rio de Janeiro, a Rádio Tupi do Rio. Ana Rodrigues, bom dia.
Bom dia, amigos de todo o país. Bom dia, ministra Dilma Rousseff. Ministra, muito se fala no crescimento desenfreado das favelas no Rio, prejudicando a segurança pública, e as obras do PAC nos complexos do Alemão e Manguinhos começam a aparecer, e a perspectiva é de que essas comunidades se tornem bairros. Como estender isso a outras comunidades carentes? Isso é um desafio para o governo?
Olha, eu acho que essa, mais do que um desafio, é uma obrigação do governo. Acho que tanto o governo federal como o governo do estado aí do Rio e como a prefeitura do Rio, com quem a gente tem uma ótima parceria, eu acho que estamos nessa rota que você disse, de transformar a favela em bairro. E para isso, o estado brasileiro tem de voltar a ficar presente nessas regiões. Eu olho ali para o Complexo do Alemão hoje e vejo o seguinte, o Complexo do Alemão era um local onde ninguém entrava, até porque tinha uma questão física, um impedimento físico, né? Sair ali de Bom Sucesso e chegar lá até Fazendinha implicava num desafio, porque devia levar 1h30 sem, ainda leva, né? Sem o teleférico. Agora a gente está vendo que o teleférico está em fase bastante avançada. Aliás, no dia que o Rio foi escolhido para sediar as Olimpíadas, eu estive aí fazendo uma vistoria com o vice-governador Pezão. E é, de fato, uma obra impressionante. Mostra justamente isso. Não é só o teleférico. Mostra que vai ter uma unidade de uma UPA aí, né? Uma UPA 24 horas, vai ter centros tanto de educacionais como de treinamento de mão de obra. Enfim, você cria condições de infraestrutura urbana e de serviços urbanos para a população. Então, a presença do Estado reduz a presença, né, do crime organizado. Porque o crime invadiu essas regiões? Porque o Estado simplesmente fugiu delas. Porque no Brasil não se investia em favelas, nem em bairros populares, nem em regiões de moradia popular. Agora, o governo do presidente Lula tem esse compromisso. o foco nosso é, de fato, investir. Nós estamos aí investindo no Complexo do Alemão, no Pavão Pavãozinho, na Rocinha e em Manguinhos. Mas eu acredito que isso não basta. Nós vamos ter de fazer mais ainda. É muito importante a gente saber que nós conseguimos fazer o que estamos fazendo. Por quê? Porque mostra que com determinação, com garra, com dedicação e espírito público e com a parceria que nós efetivamos aí, Eduardo Paes, Sérgio Cabral e presidente Lula, é possível desenvolver o Rio de Janeiro e fazer com que a gente dispute com o tráfego. Nós façamos essa disputa do bem, que é, de fato, a nossa presença efetiva. Com a polícia, é verdade, também, mas também com obras e com serviços públicos de qualidade para essa população.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori. Estamos hoje com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora à Rádio Banda B de Curitiba, no Paraná. Denise Melo, bom dia.
Bom dia, ministra.
Bom dia, Denise.
Ministra, o Curitiba sempre teve, nos últimos anos, o transporte coletivo considerado como modelo, não só no Brasil, mas também no exterior. Mas agora apresenta pontos de saturação. A Prefeitura de Curitiba anunciou ontem que pretende entregar a primeira etapa das obras do metrô, 13 quilômetros, os 22 que estão previstos, no primeiro dia de 2014. Mas, para isso, a Prefeitura tenta conseguir o apoio do governo federal em torno de R$1 bilhão para essa primeira etapa dentro das obras contempladas pelo PAC da Copa. E eu lhe pergunto, ministra, muita gente quer saber aqui em Curitiba quais são as chances de apoio do governo federal para o metrô aqui na cidade.
Olha, nós estamos fazendo uma avaliação de todas as obras propostas pelas cidades da Copa. Em princípio, o que nós estamos definindo é que as obras principais elas não serão metrô. Não serão metrô porque o governo não tem condições de, pelo menos o governo federal, se os governos do estado e se as prefeituras tiverem, perfeitamente. O governo federal não tem condições de assegurar metrô para a grande maioria delas. Então, os metrôs a gente está indicando que entrem no PAC 2, que o presidente Lula tem sempre dito, que é o Programa de Aceleração do Crescimento 2, que ele vai deixar já estruturado para o próximo governo, se ele quiser usar perfeitamente. No caso específico da mobilidade urbana, nós estamos privilegiando obras específicas que digam respeito à melhoria do traçado urbano da cidade. Por exemplo, se está sobreusado essa estrutura essa malha de ônibus de Curitiba, nós nos dispomos a financiar a expansão dela. Então, são duas ações diferentes. Até porque, para você ter uma ideia, o PAC, financiamento nosso da área de mobilidade é 5 bilhões. São 12 cidades. Se ficar 1 bilhão para o metrô de Curitiba, fica só 4 bilhões para 11 cidades. Então, a desproporção é um pouquinho grande. Agora, eu queria destacar que, porque nós não estamos colocando dinheiro só no PAC Mobilidade. Nós estamos financiando também os estádios. O Conselho Monetário Nacional liberou 4,8 bilhões, 5 bilhões, em financiamento para os estádios da Copa, com juros bastante adequados, e com teto de 400 milhões para cada estádio. E, além disso, nós vamos ter de fazer um investimento pesado nos aeroportos. Então, são um conjunto de investimentos que vão ser feitos no PAC Mobilidade, mas também eles são integrados com outros. Então, o que eu queria destacar para o prefeito é que ele perfeitamente pode pleitear esses recursos, se ele quiser que o governo federal participe, para o PAC 2. Para o PAC Mobilidade vai ser mais ou menos esse desenho. Aliás, o ministro Paulo Bernardo assumiu fazer toda uma discussão aí com o prefeito e o governador, tendo em vista buscar uma solução mais que agradasse o governo do Estado e a Prefeitura e, ao mesmo tempo, contemplasse a disponibilidade de recursos do governo federal.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você está ouvindo a nossa convidada de hoje, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra Dilma, agora vamos à Rádio Jornal do Comércio, em Recife, Pernambuco. A pergunta é de Wagner Gomes. Bom dia, Wagner.
Bom dia, Wagner.
Bom dia, ministro.
Wagner... Perdemos o contato, tivemos um probleminha técnico, daqui a pouco a gente tenta mais uma vez conversar com a Rádio Jornal do Comércio de Recife. Então vamos a Fortaleza, no Ceará. A pergunta, quem está lá na Rádio Verdes Mares, em Fortaleza, é Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Daqui a pouco, mais uma vez, a gente tenta falar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Ministra, vamos conversar um pouco, então, agora sobre as obras do PAC no que se refere a aproveitamento das riquezas do pré-sal. Nós vamos conseguir reduzir as desigualdades do país, ministra?
Olha, as desigualdades no país elas estão sendo reduzidas de uma forma muito significativa. Quando a gente considera que uma nova classe média surgiu no governo Lula, ela surgiu vinda daquelas pessoas que estavam numa situação de pobreza. Então, quase 30 milhões de pessoas saíram de uma situação de pobreza e chegaram a uma situação em que nós temos hoje, de fato, a classe média sendo a grande majoritária no Brasil. Para a gente lembrar, né, em 2003, a classe média era menos da metade, algo como 49,4% do Brasil era de classe média. Hoje nós temos uma situação completamente diferente. Muito mais de 50%, se eu não me engano, 52% da população, quase 53%, é hoje de classe média. Isso significa que o Brasil está numa nova situação. Ele criou um mercado interno poderoso. Esse mercado interno poderoso, ele é responsável, inclusive, por a gente ter sido o país que, por último, entrou na crise. Estamos sendo os primeiros a sair da crise. Porque esse mercado interno, ele funcionou como uma espécie de âncora. Ele garantiu que o Brasil não tivesse... uma queda no emprego, como os países dos Estados Unidos, Europa, estão tendo hoje. Pelo contrário. Aliás, quando a gente olha o passado, a gente lembra que, se eu não me engano, foi em janeiro, o ministro do Trabalho, o Lupi, ele prognosticou que o Brasil ia criar 1 milhão.
Foi aqui nesse programa,
ministro. Ele chegou aqui, então...
Ele, inclusive, fez uma aposta com todo mundo aqui.
E disse que o Brasil ia criar 1 milhão de novos empregos no ano de 2009. Eu tenho certeza que vocês olharam para ele com um olhar assim meio desconfiado, sem acreditar muito. Mas teve outros segmentos que fizeram verdadeiros muxoxos para essa previsão do Lupi. E hoje, o que se prova é que o Lupi estava com a razão. Né? Nós vamos até criar um pouco mais, nós vamos criar algo como 1.100.000 novos empregos. Por que isso? Porque o pessoal não parou de consumir. Quem? Essa população que ganha Bolsa Família, que teve melhoria de vida por conta do aumento do salário mínimo, que teve melhoria porque foram criadas novas oportunidades de trabalho, que utilizaram o Luz para Todos para... criar condições lá na sua propriedade para ou resfriar o peixe, vender o peixe resfriado, ou o leite, enfim, que usou o Pronaf na sua pequena propriedade. Tudo isso combinou-se para criar um mercado consumidor, e ele segurou o Brasil. Além disso, o governo segurou também, e aí eu entro no pré-sal. A Petrobras, no início desse ano, o governo disse para a Petrobras, olha, pode investir nos próximos, pode não desmobilize seu investimento. E a Petrobras, então, manteve seu investimento de 174 bilhões, né, nos próximos 5 anos. Até 2013, a Petrobras investe 174 bilhões de reais. E o pré-sal está dentro disso. Porque o pré-sal é, sem sombra de dúvida, uma enorme riqueza que nós temos lá, né? 5 a 7 mil metros no fundo do mar, a 300 metros da nossa costa. Mas é também, a 300 quilômetros, desculpa, se fosse metros era uma moleza, mas é 300 quilômetros. É, mas também a Petrobras e o pré-sal, eles podem criar outra riqueza muito grande, que é a riqueza do nosso próprio trabalho, da nossa indústria, que vai fornecer, vocês só imaginam, uma plataforma custa algo como 2 bilhões de dólares. Em vez de você comprar essa plataforma lá na Coreia ou em Singapura, produzi-la no Brasil significa criar empregos brasileiros, significa dar as oportunidades às empresas brasileiras de produzir aqui no Brasil e de gerar riqueza aqui no Brasil. Em vez de só ser petróleo que você tira do fundo do mar, na verdade, você está tirando empregos, você está tirando novas linhas de produção, como foi o caso dos estaleiros, que estavam todos mortos. Nós fomos o segundo país mais importante na área de estaleiro, na indústria naval, e hoje voltamos, perdemos essa situação e hoje voltamos. Nós seremos, sem sombra de dúvida, um dos grandes fornecedores nessa área.
E se tornar referência nesse segmento, né?
Internacional. Além disso, o pré-sal vai produzir recursos que a gente vai poder usar para antecipar a redução da pobreza em nosso país, fazer com que esse país esteja mais rico ainda e que melhorar as oportunidades, que é uma questão fundamental, e essa é só a melhor oportunidade de investir em educação, assegurar um investimento em inovação. Por quê? Porque no mundo o que vai contar é a capacidade de você agregar, né, ciência, tecnologia nos seus produtos, né? Na verdade, com isso você está agregando é seu cérebro, né? Dá importância aos milhões de cérebros brasileiros e agregar valor. Então você tem uma situação, eu acredito, com o pré-sal, que é uma situação muito boa, porque nós temos uma ideia central, e essa ideia que faz isso tudo mover é transformar o pré-sal, que é uma riqueza física, em riqueza social e humana. Isso eu acho que é a síntese.
Tá certo, ministra. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Você está ouvindo a ministra Dilma Rousseff, nossa convidada de hoje. Vamos agora, mais uma vez, tentar conversar com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, Newton Salles. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Newton.
Bom dia, ministra. Fortaleza está passando por uma fase difícil por falta de asfalto para recuperação de estrada, não só na capital, como no interior. Segundo a fábrica de asfalto aqui da Petrobras, diz que está faltando asfalto. A gente pergunta, o Ministério do Transporte não tem como resolver esse problema?
Olha, não só o Ministério do Transporte, como a Petrobras tem de resolver esse problema. Primeiro, por causa do seguinte, houve de fato um aumento muito significativo das obras aí no Nordeste. O presidente Lula chamou a Petrobras e determinou que a Petrobras tomasse as seguintes medidas. Primeiro, aumentasse a produção interna de asfalto aí no Nordeste. Segundo, que aquilo que ela não conseguisse produzir, ela importasse. Então, tem algumas quantidades de asfalto que vão chegar por importação. E, daqui para frente, o que se combinou também entre o DENIT e a Petrobras é que houvesse um planejamento para que essa questão da falta de asfalto não se repetisse. Porque o que a Petrobras diz é que não é possível, de um dia para outro, porque o asfalto você não pode produzir e estocar, porque ele se perde. Então, tem de ter uma previsão antecipada para que você possa ter, então, o asfalto disponível na hora da necessidade. Mas o Ceará pode ficar tranquilo que o presidente já fez uma intervenção muito forte nessa área e determinou, então, que houvesse asfalto disponível para Fortaleza e para toda o Ceará.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos hoje com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, vamos agora a Belém do Pará, Rádio Clube de Belém, Nonato Cavalcante. Bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Belém. Bom dia, Nonato.
Ministra, nos fale do PAC para o Pará. Que obras estão em andamento? Quais as áreas que estão sendo priorizadas? E qual a previsão de conclusão dessas obras que envolvem o PAC no Pará?
Olha, eu sempre que falo das obras no Pará, eu falo de uma obra especial pelo tamanho dela e pela envergadura e importância dela. São as reclusas de Tucuruí. Por quê? Porque as reclusas de Tucuruí foram previstas há muitos anos e nunca foram feitas. E agora nós estamos com quase 88% dessas reclusas concluídas. E é uma obra muito grande, é uma obra de quase 1 bilhão de reais. E nós pretendemos fazer a primeira eclusagem, ou seja, o primeiro uso da eclusa, até junho de 2010, então até a metade do ano que vem. Mas elas vão funcionar como um grande mecanismo de escoamento da produção, o que vai baratear os custos da produção, do transporte aí. São, de fato, muito impressionantes essas reclusas. E eu queria destacar também, né, o Luz para Todos aí. Nós temos já a meta de fazer aí 230, até setembro nós fizemos 231.793 ligações. A meta original era de 236 mil. Nós, ao fazermos as ligações do Luz para Todos, descobrimos mais pessoas que, além daquelas que estavam computadas no IBGE, necessitavam de luz elétrica e não tinham a luz elétrica. E agora essa meta foi para 349. Nós cumprimos a meta original até o final desse ano e vamos prosseguir fazendo essas outras, mais 349. Eu queria explicar o que é a obra da eclusa também. Eu me dou conta agora que falar eclusa fica uma coisa assim,
uma
meio esquisita.
É no Rio, não é isso?
Não, a eclusa é o seguinte, é uma obra no Rio, mas o que ela faz? O Rio tem nível diferente. Para um barco passar de um lugar para o outro, se não tiver uma forma dele ser levantado, porque na prática a eclusa é isso, ela levanta o barco e faz com que ele passe de um nível para outro nível.
Porque às vezes tem banco de areia, alguma coisa assim?
É por causa que tem diferenças de nível. Nesse caso aí, por causa da hidrelétrica, né? Mas não é só por isso, é por causa também do desnível do rio, sobretudo.
Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos com a ministra Dilma Rousseff, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos agora a Recife, em Pernambuco. Mais uma vez tentar falar com a Rádio Jornal do Comércio de Recife. Wagner Gomes, bom dia.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra. Ministra,
bom dia, Wagner.
Eu queria falar a respeito de dois assuntos do PAC aqui em Pernambuco, SUAP e transposição de São Francisco. Primeiro, em relação à SUAP, a refinaria de SUAP, ministra.
Nós não estamos te entendendo. Wagner, por favor, está muito confuso. Você pode falar, por favor, mais devagar?
De custo, 13,3 bilhões de dólares, um valor 9% superior ao último número divulgado pela Petrobras.
Wagner.
12,3 bilhões. É bom lembrar que o orçamento inicial para a construção da refinaria...
Wagner, por favor, nós não estamos conseguindo entender a sua pergunta. Você pode repetir? Bom, vamos então, daqui a pouco a gente tenta mais uma vez falar com a Rádio de Recife, a Rádio Jornal. Vamos agora conversar com a Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, onde está Henrique Pereira. Bom dia, Henrique.
Bom dia, ministra. Eu gostaria de saber o seguinte, referente às obras do PAC ao Maranhão, aqui na capital e todo o estado, se tem uma sensação, eu gostaria de saber da ministra se realmente isso se concretiza, de que as obras deram uma parada nos últimos 6 meses. Se realmente existe isso de concreto e o que que tem previsto aqui para o estado do Maranhão referente às obras do PAC. Bom dia, ministra.
Bom dia, Henrique. Bom dia, São Luís. Henrique, nós não temos nenhum indicador que aponte nessa direção. Pelo contrário, nós temos um indicador que as obras estão em ritmo bastante razoável. Tanto as obras da 135, como as obras no Porto de Itaqui, quanto o Luz para Todos e as obras de saneamento e habitação. né, para saneamento. São Luís tem 176 milhões destinados e o Maranhão inteiro 748. Inclusive, eu estava falando ainda hoje de manhã com o ministro Lobão e ele tinha vindo, ele veio de uma viagem aí em Timon. E nessa viagem ele estava me dizendo que ele visitou várias obras aí, principalmente obras na área de esgotamento sanitário e drenagem. Então, a avaliação da gente é que as obras, aquelas que estavam em andamento, continuam em andamento. E algumas novas, como é o caso da refinaria Prêmio, todas as medidas para que se inicie a terraplanagem, elas estão sendo tomadas. No que se refere, por exemplo, à ferrovia Norte-Sul, trecho Norte, nós consideramos que elas estão também numa situação bastante avançada. Tanto o trecho Açailândia-Guaraí, quanto no trecho Guaraí-Palmas, que já é no Tocantins. A usina de estreito, por exemplo, que é na fronteira Maranhão com Tocantins, ela também está em processo acelerado de construção. A interligação norte-nordeste, Colina São José do Piauí, ela é um empreendimento privado, teve um problema inicial de licenças, mas também ela agora entrou em ritmo. E, enfim, eu falo também de 6 usinas hidrelétricas que para nós também estão numa situação muito interessante. E nós temos a notícia de que já foram contratadas 1.085 unidades habitacionais dentro do programa Minha Casa Minha Vida em São Luís.
Obrigada, então, a Henrique Pereira, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, pela participação na rede. Ministra, há um ano os brasileiros ficaram preocupados, nós todos, né, com a crise econômica internacional. Como é que a senhora avalia o desempenho do país nesses 12 meses?
Olha, eu avalio de uma maneira muito otimista. E acho que não é só eu, não. Pelo menos as grandes revistas internacionais e jornais internacionais, o The Economist, o Financial Times, o Le Monde, todos eles, e aí a gente cita não por um complexo de inferioridade, mas porque mostra uma posição isenta, eles não são brasileiros, verdade, não tem nada a ver conosco. E eles mesmos reconhecem que o Brasil é um país diferenciado. E eu acho que nós conseguimos isso pela política que o presidente Lula encaminhou para o país. Acho que nós tivemos um sucesso extraordinário. Primeiro, nas medidas anticíclicas que tomamos. No passado, quando havia uma crise internacional lá fora, o Brasil quebrava. O Brasil quebrava e recorria ao Fundo Monetário, que impunha uma lista de condicionantes. Primeiro, para de investir. Tudo que nós não fizemos foi parar de investir. Primeiro, porque nós não dependemos do Fundo Monetário mais. Nós acabamos com essa dependência, que era nefasta, porque só ampliava a crise. Eles receitavam isso para nós, mas deste remédio eles definitivamente não tomavam. Então, o que que nós fizemos? Nós passamos a investir. Definimos que a Petrobras manteria seus investimentos, passamos 100 bilhões para o BNDES, fizemos um programa habitacional de magnitude, eu acho, histórica, que é o Minha Casa Minha Vida, gastando, aliás, usando, tendo por objetivo fazer 1 milhão de moradias. Enfim, colocamos os nossos bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, para garantir o crédito para as empresas, posto que o crédito desapareceu. A gente sabe que uma das características da crise foi que as pessoas, principalmente o setor privado, botou o pé no freio. Teve um dos efeitos da crise pior, que é o medo, né? E, de outro lado, o Brasil também estava forte para enfrentar. Nós, no meio da crise, reduzimos juros. E, então, o Brasil hoje pode dizer que nós estávamos certos. Nós fomos os últimos a entrar, somos os primeiros a sair. E a gente pode esperar que o ano que vem, esse ano nós já vamos ter crescimento positivo, que é outra coisa que ninguém acreditava. E no ano que vem, eu acho que nós estamos vamos fechar esse último trimestre com uma taxa projetada de crescimento de quase 5% a 6%. Eu acho que isso é que vai acontecer. O Brasil acelerou outra vez.
Ministra Dilma Rousseff, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no programa. Bom dia, ministro.
Eu te agradeço e queria dizer que foi um prazer falar com todos os brasileiros que foram colocados nessa rede por vocês.
Volte sempre.
Obrigado.
E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.
A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra neste momento Rede Facultativa de Emissoras de Rádio.